está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Início da semana de prevenção contra doenças do coração e dia do funcionário público. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Prova do vestibular da UEA encerra hoje com o anúncio da realização do CIS amanhã.
Bombeiros mirins participam de acampamento na mata do Macorani.
O Ministério Público convoca a promotora Lilian Almeida para atuar em Boa Vista do Ramos.
Semana Nacional de Conciliação será realizada também em Parintins.
Procissão e missa campal marca o encerramento da festa do Sagrado Coração de Jesus.
Encontrou do Terço dos Homens trouxe a Parintins coordenador regional do movimento.
Novo lote de carteira de identidade expedidas em agosto já se encontra à disposição no setor de identificação no PAC.
Sintean se organiza para a eleição que vai escolher nova diretoria sindical.
Detran convoca clientes para receberem documentos de habilitação, licenciamento e emplacamento.
Liceu promove a partir de amanhã duas grandes exposições.
Tudo isso no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Religião.
Boa tarde. Encerraram neste domingo os festejos ao Sagrado Coração de Jesus com a tradicional procissão. Saindo da Igreja do Padroeiro, o cortejo católico percorreu as ruas Rio Branco, Furtado Belém e trecho da Avenida Amazonas.
O padre Arilton Cascais celebrou a missa campal, enfatizando a festa ao Sagrado Coração de Jesus.
A festa Sagrado Coração nos remete ao próprio Jesus Cristo. Jesus que nos convida a ter o coração semelhante ao seu e fazer uma festa em sua homenagem é sempre reconhecer que nós precisamos cada vez mais transformar o nosso coração, acolher a vida de Deus na nossa vida e cuidarmos dos outros como irmãos e irmãs. Então hoje que terminou o sínodo, e o apelo do sínodo é o apelo à conversão, e nós queremos então junto ao Sagrado Coração de Jesus, pedir essa graça, que possamos de fato converter o nosso coração ao modelo do coração de Jesus.
O pároco Padre Premoli Pulidindi explicou que o tema da festa do Sagrado Coração de Jesus permitiu que os devotos vivessem intensamente a comunhão na igreja, estimulando todos para o caminho da conversão, da fé e da esperança.
Percebi uma participação incrível e a fé que eles mostraram, os devotos sagrados, foi muito grande esse ano 2019. Eu fico muito feliz como padre e acompanhei todo o trajeto dessa festa. E também na festa social também a gente encontra as pessoas unindo e trabalhando e realmente sentindo a alegria da festa do Sagrado Coração de Jesus.
A festa, segundo o sacerdote, alcançou o objetivo.
Primeiro objetivo para mim, para passar para eles, é o momento mais importante. Festa religiosa proporciona a crescer na fé, na fraternidade e na comunhão na igreja. Em segundo lugar, é uma fraternidade festejar a festa social durante o final de semana, e todo mundo se rindo para comer junto, se alegrando nessa festa do bingo, tudo mais. Foi muito bonito. Então, eu tenho certeza, as pessoas ficaram felizes e nós conseguimos. Pessoalmente, eu como padre dessa paróquia, eu senti que nós alcançamos o objetivo, pelo menos o que eu ouvi as pessoas falando muito bem dessa festa desse ano.
O movimento Terço dos Homens realizou neste domingo, no Cine Teatro da Paz, o encontrão anual de encerramento das atividades em 2019.
A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da igreja homens de todas as idades para a formação da família e de uma sociedade cristã.
O coordenador regional Manuel Miranda explica que o movimento é um exemplo de fé e devoção com a missão de promover a vida cristã para o maior número possível de pessoas.
O texto dos homens, como o próprio bispo Dom Gil, que é o nosso bispo referencial da CNBB, diz que ele foi uma providência divina. A Igreja Católica em nenhum momento parou para montar uma estratégia de resgatar o homem para a Igreja. A mulher, ela sempre esteve presente na Igreja fazendo. E de repente começou-se esse movimento de resgate do homem. E hoje, no Brasil todo, nós temos mais de 5 milhões de homens rezando o texto. Nós estávamos ouvindo agora um depoimento de um irmão, onde fala dessa preocupação, onde a Igreja, você chegava numa missa e 95% era só mulheres. E hoje o homem está voltando para a Igreja, para o seio da Igreja, que ele deve ser sempre o esteio da casa. E quando o esteio está ruído, a casa não funciona bem, né? Mas a gente vê que a difusão desse movimento, ele tem feito com que os homens, para falar de Maria, para falar de Cristo, para falar de Jesus, para falar de vida. O texto dos homens tem crescido muito, ajudado muito a Igreja Católica como um todo.
Manoel ressalta ainda que cada homem dá exemplo de oração a outros homens. Cada um se torna um missionário, junto a muitos amigos que estão distantes de Deus e da própria Igreja.
Hoje a presença é testemunho. O grande desafio da Igreja Católica hoje não é pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. A mudança que você faz, as pessoas percebem e te levam a trazer. Cada vez que você vem para o terço, você deve convidar mais um. E nunca desistir. Hoje a gente vê muito dizer, olha, o nosso terço está em dificuldade, poucas pessoas. No Brasil todo tem terços pequenos, mas o importante é você estar perseverando. Nós somos apenas instrumento de Deus. Nós apenas chamamos. Quem faz a crença, quem faz desenvolver a fé é o próprio Jesus. Ele mesmo diz que ninguém vem a ele se o Pai não atrair. Quando se sente atraído pelo Pai, o homem vem. E quando o homem vem, ele fica, ele persevera. Então o texto dos homens ele tem duas finalidades: resgatar o homem de fora e fazer progredir aquele que já está dentro.
12 horas e 6 minutos.
Momento esportivo.
Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Parintinense de Futebol, a equipe do Estrela do Norte jogou e venceu o time do Corinthians pelo placar de 3-1 na noite deste sábado no estádio Tupi Cantanhede.
Com o resultado, o time representante do bairro de Santa Clara soma 11 pontos e assume a ponta de cima da tabela. Já o Corinthians permanece com apenas um ponto na última colocação.
O jogador Valber Becassis, o mais experiente do grupo, do Estrela, destaca a atuação do time em campo.
Graças a Deus hoje nossa equipe jogou uma grande partida. A gente conseguiu fazer um placar até de certa forma elástico, no primeiro tempo foi 3-0. A gente sabia que o Corinthians vinha para cima com tudo, tivemos oportunidade de matar, mas a bola não entrou, né? E a gente conseguiu segurar. Final do jogo a gente conseguiu aí essa vitória e sempre estar na ponta da tabela é importante.
Agora, Valber, o time é formado por jogadores jovens, né? E você é um dos mais experientes aí, comandando também esses garotos.
É verdade, né? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela minha saúde. Você viu eu jogar 90 minutos e a gente pôde ajudar a equipe a sair com essa vitória. Como você falou, tem muitos garotos, bom de bola. A gente espera sempre somar e jogar bem, vencer as partidas e marcar sempre ponto na tabela, que é importante.
Agora pensar no próximo jogo, Val.
Com certeza, com esporte. Então é um para difícil, nós vamos trabalhar, vamos ter um tempo mais para trabalhar e a gente vai conseguir trabalhar, aperfeiçoar a equipe para que a gente possa enfrentar o esporte de igual para igual.
O próximo compromisso do Estrela do Norte será contra o Esporte Clube de Parintins, que tem 8 pontos e ocupa a terceira colocação no campeonato.
Ainda no sábado, mais um jogo rendeu ao Amazonas Esporte Clube a vice-liderança da competição. A equipe rubro-negra venceu o Botafogo pelo placar de 2-1 e agora soma 9 pontos.
São 12 horas e 8 minutos.
Educação.
Há uma semana da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019, que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, e segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Alexandre Lopes, está tudo pronto para o exame.
Segundo Lopes, as provas já foram todas distribuídas e estão prontas para serem aplicadas aos cerca de mais de 5 milhões de participantes inscritos na edição deste ano.
Nós estamos muito tranquilos, está tudo ocorrendo como planejado, diz ele.
Para os estudantes, o presidente recomendou descanso e revisão do conteúdo para que cheguem preparados na hora da prova. Sobre o conteúdo, ele afirma que não há grandes mudanças em relação aos exames anteriores.
Durante a primeira gincana filosófica da disciplina Filosofia e Ética promovida pela Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMETRO, na noite da última sexta-feira, foi notada a alegria e a motivação dos acadêmicos que buscam graduar-se nas mais diversas áreas oferecidas pela instituição.
A universalização da educação superior abriu espaço para a persistência das pessoas na zona rural que visam superar as desigualdades sociais para continuar os estudos e chegar à universidade.
Acadêmica do curso de pedagogia Andréa Soares, da comunidade Santo Antônio do Tracajá, vem superando as desigualdades vivenciadas no campo para chegar ao acesso à educação superior.
E hoje é muito gratificante eu estar aqui. Terminei 2017 no Tecnológico e hoje eu tive a oportunidade de ingressar nessa faculdade que está levando muitos conhecimentos para todos os acadêmicos que estão participando hoje.
Como é esse desafio de morar na zona rural e vir à cidade buscar essa graduação?
É um desafio enorme, pois a gente tem que se deslocar do Tracajá dia de terça-feira e voltar na sexta. E isso acaba, a gente tem que deixar a família. Isso acaba fazendo um desafio maior pra gente, sendo um desafio muito maior, pois a gente não estava acostumado, mas tudo é por causa do nosso futuro profissional. É isso, vamos em frente.
É um desafio que vale a pena chegar lá e alcançar os sonhos.
Com certeza, vale a pena, pois com certeza daqui pra tudo que a gente está fazendo hoje vai receber em troca.
As provas do vestibular 2019 Acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, se encerram nesta segunda-feira, dia 28. A UEA está oferecendo 1.727 vagas, sendo 1.130 para a capital e 597 vagas para o interior.
As provas terão início às 13 horas, horário de Manaus. Os portões serão fechados às 12 horas e 50 minutos. Os candidatos devem levar o documento original de identificação com foto expedidos por um órgão público.
A classificação final dos candidatos que participam do vestibular da UEA será divulgada no dia 17 de dezembro, além do edital de matrícula institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020.
Amanhã, terça-feira, dia 29, serão realizadas as provas do Sistema de Ingresso Seriado SIS. Ao todo, serão oferecidas 3.379 vagas em 37 cursos, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para pessoa com deficiência.
A Escola Estadual Senador Álvaro Maia completa dia 31 de outubro 52 anos de fundação e relevantes contribuições educativas a milhares de alunos que estudaram no educandário e aos que lá estão. Mas as comemorações iniciaram sábado, dia 26, com manhã de lazer, feijoada e a escolha da nova farda da escola.
O corpo docente e o discente, juntamente com os colaboradores da escola, participaram do evento no Clube de Campos do Sintean.
A gestora Jacilene de Souza Oliveira disse que pelo sábado ser um dia letivo, a equipe escolar decidiu fazer uma atividade socioeducativa.
Conhecido como estadual, o educandário recebeu esse nome pelo fato de ser a primeira escola do Baixo Amazonas a receber a habilitação para o ensino ginasial.
Passaram-se meio século e a escola resiste aos desafios, mas busca se atualizar junto aos avanços que o mundo oferece, segundo a gestora Jacilene.
O que destaca na escola, a gente vê que a escola vem crescendo, apesar das dificuldades em termos de estrutura, porque é um prédio muito antigo e é uma reivindicação, inclusive, da comunidade escolar, que se faça uma reforma, principalmente em questão de telhado, essa luta, esse clamor, não é de agora. E a gente insiste nisso com os poderes públicos e tem essa promessa de que vão recuperar o nosso telhado. Mas ela passou esse ano por uma recuperação de fachada, de calçadas, de pintura. A escola está bonita, está organizada estruturalmente, mas ela precisa ainda ser mais adequada. Por exemplo, uma quadra esportiva. Nossos alunos, uma das grandes vitórias desse ano, há 5 anos, a escola não participava de nenhuma atividade esportiva na época dos jogos escolares. Esse ano, com o apoio do projeto Novo Mais Educação, cuja professora Íria coordena com a professora Eliette Farias, eles se empenharam e a nossa escola vai estar participando dos jogos escolares. Para nós isso é uma conquista. Tivemos vários alunos que submeteram a segunda fase da OBMEP, tivemos alunos que também foram classificados na Olimpíada de Matemática de Parintins. Então a gente vê que a escola vem crescendo, né? O número de alunos cresceu também nesses últimos 2 anos. Eu vejo assim a escola num processo de crescimento, de maturação dos nossos alunos, uma disciplina melhor. Você chega na escola, você não vê nossa escola pichada. Isso é um avanço também, porque há tempos atrás a gente observava ela assim muito depredada, né?
12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A bancada do Amazonas no Congresso Nacional apresentou 15 emendas ao orçamento da União de 2020, no valor total de 1,17 bilhão, mas somente 21% delas, cerca de 247,6 milhões, são impositivas. O governo tem obrigação de liberar os recursos até o final do ano que vem. Outros 930 milhões são de emendas obrigatórias, que podem ser contingenciados pelo Ministério da Economia.
As emendas individuais dos 11 parlamentares amazonenses também vão gerar recursos ao Estado e municípios em montante de 175 milhões e 300 mil reais, sendo que a metade desse recurso é de 87 milhões e 600 mil, que deve ser obrigatoriamente para ações de saúde.
Cada deputado federal e senador tem direito a 15 milhões e 900 mil reais em emendas individuais, que também são impositivas. Dos 247 milhões das emendas de bancada coletivas, o maior volume de recursos vai para a educação. São 55 milhões e 300 mil reais para apoiar o desenvolvimento da educação básica nos municípios do estado do Amazonas.
O ensino superior foram destinados 19 milhões e 700 mil reais para a reconstrução e modernização do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, atendendo às demandas na expansão das unidades campus de Manaus, Irunepé, Coari, Tefé, Lábrea, Maués, Parintins, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Humaitá, Manacapuru e Campos de Iranduba.
E mais 7 milhões foram para a UFAM, investir na estruturação do campus universitário, graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, proporcionando a melhoria de oferta de cursos e a redução da evasão escolar.
O Serviço de Identificação Civil e Criminal da Polícia Civil, no pronto atendimento ao cidadão PAC, recebeu no final de semana passada mais uma remessa de primeira e segunda vias de carteiras de identidade, o RG, que foram solicitados no mês de agosto.
O coordenador do serviço, Alcides Aquino, comentou sobre a chegada das novas carteiras de identidade.
Chegaram 11 lotes de RGs à nossa cidade e a população pode se dirigir à recepção do PAC para receber a sua identidade. Atenção para que no momento de receber o seu RG, conferir todos os dados para ver se está correto, se não há nenhum problema. Um total de 212 RGs que nós estamos entregando, alertando também para que na próxima semana vamos receber os lotes das pessoas que deram entrada em setembro. Vamos começar a receber paulatinamente os lotes.
O setor de identificação continua com os trabalhos normais de expedição da carteira de identidade aos cidadãos parintinenses e de outros municípios do Baixo Amazonas.
Sempre é uma satisfação receber cada demanda que nos é apresentada e iremos analisar cada caso e dar o devido prosseguimento a esse atendimento para gerar a identidade na cidade de Manaus.
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Vigilância Sanitária e Endemias, após obter a confirmação de casos de calazar em vários cães do meio urbano de Juruti, realização imediata de captura dos animais contaminados.
Calazar em cães é um sinônimo para leishmaniose visceral canina. Trata-se de uma doença parasitária que é transmitida pela picada de um mosquito infectado.
A doença não é contagiosa, nem se transmite diretamente de uma pessoa para outra, nem de um animal para outro, nem dos animais para as pessoas. A transmissão parasita ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea infectado.
Existem alguns métodos para se prevenir o calazar, através da vacina, com uso de coleiras especiais e repelentes. O mosquito transmissor é um inseto bem pequeno que costuma se reproduzir em locais com muita matéria orgânica em decomposição, como lixeiras e depósitos de lixo.
Por ser feriado, hoje a nossa reportagem não conseguiu falar com o responsável pela ação naquele município.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, participam na próxima segunda-feira, ou seja, hoje em Roma, da primeira cúpula dos governadores do Estado da Panamazônia, evento que será realizado na Pontifícia Academia de Ciências no Vaticano após o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, que foi encerrado ontem domingo.
Será um momento muito importante, o que nós governadores vamos fazer é defender nosso ponto de vista, e o que eu tenho defendido é a dignidade humana. Enquanto nós não protegermos o ser humano, não vamos conseguir continuar mantendo a floresta em pé, disse o Wilson Lima.
Além de Wilson Lima, a maioria dos governadores da Amazônia Legal, que inclui o Acre, Amapá, Pará, Amazônia, Rondônia, Roraima e parte do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, já confirmaram presença no encontro.
O posto do Detran em Parintins, instalado no pronto atendimento ao Cidadão PAC, recebeu no final de semana nova remessa de documentos de habilitação, emplacamentos e vistorias.
O diretor Francisco Glória convoca as pessoas para que compareçam ao órgão no horário comercial, levando a documentação necessária para recebê-los.
Nós estamos convidando os usuários, que nós recebemos uma remessa bem grande, né? É, em vista de já ser feriado, né? Mas a gente está convidando o pessoal para que compareça aqui no nosso parque, no horário normal de expediente, para que seja feita a retirada dos documentos. Muito embora a nossa fiscalização seja precária ainda, mas esse documento é de suma importância. Ele é de porte obrigatório, inclusive as habilitações.
Próxima remessa chega quando?
Esse chega mensalmente, de 15 a 30 de cada mês.
57 bombeiros mirins e 10 instrutores participaram do acampamento nas matas do Macurani, área suburbana de Parintins. Os alunos do Programa Educacional Bombeiro Mirim, Proebum, da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins, tiveram experiência em trilhar pelas matas à noite, produzir o próprio alimento, confeccionar armadilhas e fazer seus próprios abrigos.
A ação ocorreu sexta-feira e sábado, nos dias 25 e 26, respectivamente. E segundo o coordenador do Proebon, Tenente Cardoso, esse é o momento mais esperado antes da formatura dos alunos do projeto.
Esse acampamento, os bombeiros mirins colocaram em prática os ensinamentos passados em sala de aula.
Cardoso destaca que é uma experiência cujas crianças e adolescentes levarão para o resto da vida e comenta sobre a participação de 2 alunos especiais.
É uma forma também de tirar essas crianças do ambiente de conforto dele e trazer para uma área de selva, onde vamos tem todo o processo que nós vamos adaptá-lo a esse meio que não é muito comum para eles. Tanto é que você vê que todos estão trabalhando, confeccionando abrigo, alimentos, e todos estão trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. Então é uma forma de distrair essa garotada. Inclusive nós temos 2 pessoas especiais aqui que nós estamos tendo o cuidado. Pelos pais, eles não viriam, mas nós achamos por bem trazê-lo para que mostrar para eles que eles são capazes. Permaneceram ontem à noite até as 2 da manhã, acordados, fizeram trilhas, navegação de bússola e estão aqui nas atividades normal. A mãe e pai estão ligando, preocupados, mas já mandei mensagem, já mandei foto deles que eles estão bem e mostrar para eles que eles são capazes. Não é porque são especiais, mas mostrando para... não só para os pais, mas para a sociedade, que eles são capazes. Tem 10 alunos aqui que trabalham como instrutor, eles estão monitorando cada passo desses alunos novos de 2019, estão monitorando cada passo e fazendo com que essas crianças que são especiais se sintam capazes de fazer aquilo que uma pessoa sem ser especial também faz, mostrar o valor dessas crianças aqui trabalhando em conjunto com essas outras crianças.
O instrutor Eli Santos, há 10 anos, participa do Proebum, onde entrou no programa aos 10 anos de idade e hoje colabora com outros alunos. Ele fala da importância do acampamento.
Muito gratificante quando a gente consegue ver que nossos alunos conseguem desenvolver nossas atividades de sobrevivência na selva, fazendo as técnicas de obtenção de fogo, obtenção de alimento e de abrigo, né? Todos eles passaram um ano na sala de aula, recebendo aulas de técnicas que visam é esse momento aqui, onde o aluno vai estar em contato com a selva e vai conseguir, por meios próprios, né, juntamente com a sua equipe, fazer todas as nossas atividades. Eles estão fazendo duas atividades simultâneas aqui no momento. Enquanto um está fazendo uma parte, outro está fazendo outra, e isso mostra o trabalho em equipe, né? Que a gente preza muito isso e cobra muito deles, trabalho em equipe.
Clara Alice e Leandro Apolônio aprovam a experiência do acampamento.
Está sendo uma experiência muito boa, pois, tipo, se eu não tivesse entrado no Bombeiro Mirim, eu não teria essa experiência, com certeza. E está sendo muito boa, porque eu estou aprendendo muitas coisas novas, que eu vou levar para o resto da vida, tenho certeza, que vai servir de muita coisa para minha vida.
A trilha foi bem cansativa, realmente, aí todo mundo assim, trabalha em equipe, né, para não perder seu companheiro, foi ótima a trilha. Bem, como pode se dizer, cansativa. Foi boa, mas foi boa. 10 instrutores, 60 alunos. Resto tudo no escuro. Aí por isso que eu trabalho em equipe. Cada um segurando no moletom do outro e andando, assim, para não perder o companheiro, né? Mas foi ótimo.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, promove amanhã, dia 29, a realização da exposição Espaço Meu, Teu, Nosso, no Hall e Galerias de Arte Jair Mendes e Vandir Santos, da instituição. A exposição tem a curadoria dos artistas Jair Jaquimô, Cristóvão Coutinho e do fotógrafo Lula Sampaio. Será composta por fotos, vídeos, pinturas, dentre outros.
Jair Jaquimô comentou sobre a exposição.
É uma exposição de Parintins, para Parintins e para o mundo das artes, né? Então, o Amazonas está desenvolvendo aqui em Parintins também a arte contemporânea, com os artistas que têm diversas ferramentas, a pintura, desenho, performance, fotografia, e é um grande sinal, está sinalizando a contemporaneidade da nossa arte.
Em paralelo, o Liceu abre espaço para outra exposição denominada Lixo Nosso de Cada Dia, a Expo Lixo, da museóloga manauara Vera Ferreira. A mostra remete à conscientização da prevenção ou preservação do meio ambiente e à utilização de forma sustentável do lixo reciclável.
A população precisa conhecer essa exposição, inclusive daqui a pouco, no Jornal da TV Alvorada, você vai acompanhar a importância dessa exposição.
Após quase 3 anos atuando como titular da 2ª Promotoria da Justiça de Parintins, a presidência do Ministério Público do Estado convocou a promotora Lilia Nara Pinheiro de Almeida para atuar sem prazo determinado na comarca de Boa Vista do Ramos.
Em Parintins, além de titular da 2ª Promotoria, agente ministerial atuou na Promotoria da Infância e Juventude e Promotoria Eleitoral, assim como no Tribunal do Júri Popular.
Antes de mudar para o novo município, a promotora Lilian Almeida destacou a sua atuação em Parintins.
Eu gostaria de destacar que eu estou indo fazer um trabalho temporário lá em Boa Vista dos Ramos. Não é algo assim definitivo, mas a gente precisou agora fazer esse trabalho lá. E como soldados do Ministério Público, nós podemos ir para qualquer comarca daqui do estado do Amazonas, né? Então, eu estou indo para lá agora com uma sensação muito boa de dever cumprido, que eu busquei trabalhar o máximo possível junto à comunidade, junto à sociedade. Busquei aproximar o Ministério Público de todas as instituições que foi possível. Fiz palestras em escolas, fui para hospitais, estive muito próximo das pessoas do SAICA, né, o nosso abrigo aqui em Parintins. Então, nós buscamos isso, sair do gabinete, ir até a população, fui nas invasões daqui, participei de diversas fiscalizações, trabalhei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né, como foi agora nessa eleição do Conselho Tutelar.
Parintins fará parte da 14ª Semana Nacional de Conciliação 2019, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de 4 a 8 de novembro.
A juíza Juliana Reis Muzinho, da 1ª Vara de Justiça de Parintins e diretora do Fórum de Justiça, explica sobre a Semana Nacional.
A Semana Nacional de Conciliação vai acontecer nacionalmente em todas as comarcas do país. É uma data estipulada pelo CNJ. Nessa semana, todos os esforços de todas as varas, inclusive aqui na comarca de Parintins, estão concentrados para a promoção da conciliação. Aqui na primeira vara, nós pautamos 75 audiências. As audiências, a maioria delas se concentra na área de família, mas também temos algumas audiências na área civil.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissores da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, de Nilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenador de programação, Luceli Monteiro.
Edição, Fernando Cardoso.
E apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOT-FM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, com os resultados do Sínodo da Amazônia, com o padre Dorival Nascimento.
Boa tarde.